Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora para mais um episódio.
Fala, galera! Tá no ar mais um Café e Bola. O podcast mais bacana que o bacana. Lembra dele? Personagem do Jonas Torres. Falava meio assim pelo nariz. No saudoso Armação Ilimitada da TV Globo. Emissora, aliás, que nós temos muito carinho e apreço, né? Para começar, atenção, um protesto. O Fluminense, mais uma vez, visando prejudicar este límpido podcast, joga depois da nossa gravação, nos impedindo, portanto, de opinar sobre a possível derrota, empate ou vitória do Tricolor. Então fica aqui o nosso alerta, a nossa indignação. Não aceitaremos mais essa situação. Nossos advogados já estão em contato com a CBF para evitar que isso se repita. Será que vai adiantar? E por falar em prejudica, o Flamengo continua prejudicando os seus adversários e também, claro, o conteúdo aqui do Café e Bola, já que está difícil sacanear o torcedor rubro-negro, né? A vítima da vez foi o Santos, que apanhou de 4 o Peixe lá em Peixe, foi atropelado, com direito a hat-trick, o famoso 3 gols de Gabigol. E se lá no Fantástico ele pede música, aqui ele pede o quê? Sei lá, ele pede o que ele quiser. Quer dizer, tem limite.
Aí, papado, cantor esquece.
Quando eu tô jogando, eu tô sempre na moda. Se eu tô em campo, é certo a sua derrota.
E por falar em 4, o Fogão tá no G4, hein? Numa vitória mais improvável que adolescente tomar banho rápido, o Scratch Ederson Moreirense venceu o Coxa lá em Coxa. E se a segundona terminasse hoje, voltaria para a Série A para passar sufoco e tentar não cair de novo para B. O gol saiu de uma linda jogada de Chay, o comendador jovem, para uma bela cabeçada de Rafael Navarro. E por falar em sufoco, gente, o Vasco saiu do sufoco, quer dizer, pelo menos um pouco, né? Depois de tomar 3 pauladas seguidas, o bacalhau do Lisca finalmente jogou bem, venceu a Ponte Preta, gols de André Indignado e Caio Lopes, e está a 4 pontos do G4. E o clube ainda anunciou um reforço, que na realidade ainda não sabemos se é de fato um reforço, né? John Sanchez é o nome dele, jogava no Independiente del Valle, que é muito bom, pelo menos nos vídeos editados que eu não vi no YouTube até agora, onde todos os jogadores são muito bons, ele é muito bom. E o que eu também não vi, mas vou ouvir, é a vinheta do Café e Bola que está começando agora. Solta a vinheta, vinheteiro! Então vamos rapidamente aos destaques dessa edição do Café e Bola, começando pelo Fluminense. O que há para destacar num time que sequer jogou, Tony Platão?
Meus queridos, minhas queridas, saudações tricolores. Eu acho, Escobala, que eu preciso de uma bola de cristal para fazer esse programa agora. Porque eu saberei o que, que vai acontecer. Porque quando isso for ao ar, isso não, essa beleza de podcast for ao ar, eu provavelmente estarei enlouquecido assistindo o Fluminense jogar. O que eu posso dizer? O que, que eu posso dizer? Eu não posso dizer nada.
Por enquanto fica muito difícil realmente dizer alguma coisa. Depois eu quero saber o tamanho da sua preocupação com o desfalque de Egídio no jogo de hoje, Tony Platão. Realmente um desfalque pode ser muito sentido pelo Fluminense. Qual o destaque do Tavares? Continua essa lenga-lenga de golear todo mundo. O que pode se destacar num time que ganha de todo mundo desse jeito?
Boa tarde, Escobar. Boa tarde, amigos ligados aqui nesse bom Café e Bola. Sensacional, mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês. Rapaz, deixamos o Peixe de 4. Você já viu um Peixe de 4? Não, né? Pois é, deixamos não. O Peixe de 4 lá. E como diz o bom baiano lá do nosso filme Tropa de Elite, estragamos o velório de mais um. Porra, o Flamengo é isso. Essa monotonia de vitórias, goleadas, tá muito difícil, rapaz. Pode vir mais um da Champions aí pro Flamengo. Parece que o nosso Davi Luiz tá acertando. O Flamengo terá um time inteiro que já passou pela Champions. Depois eu desenrolo isso aqui.
O Davi Luiz ainda empolga alguém, hein? Depois eu quero saber dos nossos convidados. Qual o destaque, Vaguinho? O que pode se destacar de um time, Vaguinho, que está em 10º lugar na Série B, Vaguinho? O que se pode destacar de um time dele?
Ah, queridos amigos podcast, Escobar. Ah, Escobar, vai ficar difícil. Se eu ganho, você reclama. Se eu perco, você reclama. Ó, É difícil, mano. Pô, o Vasco foi jogar contra a Ponte Preta. Ele olhou pro outro lado, o que que ele viu? Vasco. Aí ele falou, vamos ganhar do Vasco. Por quê? É, pô, Vasco com Vasco. Ele falou, tá fácil pra gente. Aí o Vasco foi lá e jogou bem e ganhou. E está ali, ó, ali. Não tá tão ali, podia estar um pouquinho mais ali. Mas está na briga. Tá ali, quase chegando ali pra poder beliscar uma vaga nessa valorosa Série A, que não é tão boa quanto a Série B. Mas que eu não vou ficar na Série B ano que vem pra saber disso.
Achando os destaques meio longos, hein, gente? Mas isso fica para o próximo programa. É, Lopes Maravilha, o que há para se destacar do Botafogo, um time que caiu na mesma monotonia do Flamengo? Toda hora o Botafogo dá uma chapuletada em alguém na Série B, Lopes Maravilha.
Maravilha, maravilha, fala galera ligada aqui no Café e Bola, sensacional, né? Olha aqui, o Botafogo, eu só posso dizer uma frase: cada um no seu G4, cada um no seu G4. E é isso, o Botafogo bagunçando o Coreto, no campeonato mais charmoso do Brasil, o Botafogo tá no G4. E por favor, CBF, acabe este campeonato, porque já deu, hein? Acabe hoje este campeonato. Muito obrigado, uma boa tarde, fiquem com Deus.
Não seria nada mal acabar o campeonato agora, o Botafogo
não
estaria na primeira divisão.
Não! Por quê?
Não. Temos que pensar no co-irmão.
Tem muito campeonato ainda pela frente, não tem necessidade disso.
Vamos pensar no co-irmão, gente. Eu vou começar, então, falando de Fluminense.
Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão.
Só voltou soltar o hino.
Não, mas a sonoplastia vai botar um eco. Fluminense.
É igual, é. Tony Platão, eu estou aqui pensando como deve estar seu coração tricolor, sabendo que hoje o Egídio não vai jogar. Ele que é um Egídio lateral esquerdo. Nossa. Jogador que é titular do Fluminense, que tem contribuído mais ou menos. Mas o Egídio faz falta para esse jogo de hoje? Vamos pensar o seguinte, Tony Platão. Olha, deve jogar Danilo Barcelos.
Marlon, não? Marlon tá por aí.
Belo filme, Marlon. Cara. É muito triste, mas é bom filme. Marlon e eu. É muito Marlon triste, cara. Eu chorei
demais. Muito triste.
Chora-se muito mesmo. E olha que o cara é um comediante.
É verdade mesmo.
Mas bem, olha, eu devo dizer a vocês, a nossa belíssima torcida, a torcida que faz as maiores festas já vistas na história do futebol brasileiro, a torcida que, na verdade, inventou o termo torcer, né? As nossas meninas lá no início do século passado. Mas vamos falar a verdade, Escobar. A nossa torcida pensa muito diferente sobre várias coisas. Há uma qualidade no Egídio.
Qual, hein?
Ele é um ponto de convergência da torcida do Fluminense. Toda a torcida do Fluminense, por exemplo, está feliz hoje. Essa é a realidade.
Uniu o Brasil?
Infelizmente.
Finalmente o Brasil se uniu.
O Brasil não, mas a torcida do Fluminense, que vive em várias... basta ver a política no clube, são várias tendências, vários grupos. E o Egídio, infelizmente, ele parece unir a todos. Porque estão todo mundo feliz, cara, todo grupinho. Eu tenho uma meia dúzia só, três ou quatro, na verdade, que eu participo, e um sou eu, meus dois irmãos e meu filho, né? Que é o McDowell Sons and Grandson. Você sabia que vocês iam gostar desse grupo?
Muito amarra. Esse grupo é muito amarra, mano.
Era McDowell.
Seu McDowell? Aquele que tinha uma fazenda aí, a O.
Saudoso McDowell, tem um grupo que era só eu, meus irmãos, McDowell and Sons. E agora eu botei o Antônio Bento, o McDowell.
Saudade do Bentinho, cara. Como está o Bentinho? Mande um beijo,
cara,
pra ele.
Cara, o Bentinho tá com 1,90m. Enlouquecido lá em São Paulo. E, cara, a gente fica com muita pena, porque, na verdade, essa juventude, pô, com 21 anos de idade, 20 anos trancada em casa numa pandemia, deve ser uma loucura, que eu me lembro vagamente dos meus 20 anos, mas eu não ficaria em casa.
Arrumar uma namoradinha pra poder ver a situação.
Cara, esses meninos não têm mais namorados, Escobar. São várias namoradas. Não sei se tem namorados também, mas eu já não tenho mais preocupação com isso na vida.
Nem deveria.
Nunca tive, né? Botei agora.
Nessa pandemia, meu filho só pegou Covid, amigo. Foi a única coisa que ele conseguiu pegar aí um ano e meio.
Falando... falando em Covid, torcida tricolor, principalmente nós, os mais velhinhos. É, nosso búfalo Gil está internado com Covid lá em Maricá. Vamos ficar na corrente positiva. Parece que está tudo bem com o velho.
Jairzinho também pegou essa parada aí.
Ó, vamos todo mundo ficar, porque é uma turma muito importante. Mas voltando a Egídio, Escobala.
Voltando a Egídio. E você pode falar também sobre o time todo do Fluminense.
Não,
porque, aliás, Tony Platão, desculpa te interromper. Sim. Esse jogo contra o Bahia é um jogo importantíssimo, porque o América Mineiro, que é o time mais bem colocado da zona de rebaixamento, tem 18 pontos. O Fluminense tem 18 pontos. E o Bahia tem 18 pontos. Então é um jogo para sair dessa beira da lama.
Jogo de 9 pontos.
Pontos. Gostei dessa teoria. A verdade é uma só também, gente. Se a gente ganha hoje o Bahia, que não tá, sei lá, essas coisas em casa. E na outra semana tem mais alguém que também tá lá para baixo. Tá lá para baixo, mas ainda tá na primeira divisão. É bom ressaltar isso.
É a Chape ou é o São Paulo?
O Chape, eu acho que é a Chape. O Fluminense ganha nesses dois jogos, porque o Fluminense está um jogo atrás, o Fluminense vai para o oitavo lugar. Então, na verdade, está tudo ainda muito ali, naquela meiuca, tudo muito colado. E devo também ressaltar umas opiniões que eu já ouvi aqui, em poucos minutos desse glorioso podcast, que é o seguinte: se o campeonato da segunda divisão acabasse hoje, o Botafogo não subia, não. Ia rolar um embrólio judicial que ia ficar aí rolando uns 6 anos.
Não, mas aí...
Ia subir todo mundo, ia virar uma
Copa de como é que o campeonato acaba sem terminar? Que o Botafogo e o
São Paulo causaram.
É verdade.
Não acaba.
Platão é Chapecoense, viu? Chapecoense, o outro
adversário.
Chapecoense. Vamos falar
disso.
A Chapecoense tem 7 pontos no campeonato. Para que, que ela quer ficar na Série A para isso? Que dê a vaga para clubes que realmente queiram, como, por exemplo, o Clube de Regatas Vasco da Gama, o Botafogo do Coimão também, para subir para a Série A para fazer 7 pontos? Porra, Chapecoense, aí não dá.
Eu falo aqui sempre, eu apoio meus co-irmãos todos, os que apoiam-se entre si, né? Porque esses da arrogância que só querem saber de ganhar,
dinheiro não acaba,
contrata todo mundo, ganha. Olha que coisa monótona, sem graça.
É muito monótono
mesmo. É uma coisa que não faz parte da vida. A vida é feita de altos e baixos, de vitórias e derrotas, de choros e gargalhadas.
Perde
futebol não é. O futebol, esse é o problema do VAR. O VAR quer transformar o futebol em esporte. Futebol não é esporte, futebol é jogo. Jogo é outra coisa. Jogo, tudo pode acontecer. Você me diga algum esporte na Olimpíada, se o time jogar melhor, ou pular melhor, ou correr mais rápido, ou nadar mais rápido, ou saltar mais alto, o cara não vai ganhar. No futebol você pode jogar melhor e não ganhar. Verdade ou mentira?
Você está com razão.
Acontece bastante, mesmo, verdade,
Tony. É isso aí, verdade. Tony Platão, fantástico.
Futebol é jogo.
E Vivam as derrotas. Vivam as derrotas. Você ganha...
Isso. Quando você ganha, só ganha na sua vida, no jogo da vida. Isso não vai te fazer bem lá na frente. Você vai pagar muito caro lá na frente. Se você só tem vitória, você vai virar uma almofadinha.
Só perder não é bom.
Você tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio. Isso, empate.
E vencer de vez em quando.
Então qual é a graça? Qual é a graça? Se todos os times fossem assim, quem ia perder? Imagine quem iria perder se todos os times só ganhassem.
É verdade.
Então as pessoas têm que pensar nesse momento que a humanidade pode refletir, depois de 2 anos que a gente vai ficar, talvez um pouco mais nessa pandemia horrorosa, falando sério agora, é hora de refletir sobre isso. A humanidade tem que melhorar e entender as suas grandes derrotas. Né?
É isso que eu tenho a dizer,
muito obrigado.
É impressionante a sua incrível capacidade de falar bastante quando não tem nada a dizer, né?
Exatamente.
Uma coisa impressionante.
Eu queria dedicar esse meu comentário à CBF, que marca jogo segunda-feira, 2 horas da tarde, 5 horas da tarde, 7 horas da tarde.
O próximo é terça, viu? Contra a Chapecoense é uma terça, mas aí é feriado, Tony Platão.
É porque o Fluminense joga quinta que vem, essa quinta agora, de novo, e depois, essa quinta agora é Copa do Brasil.
Não.
Não
é
não.
É a Fluminense e Galo.
Seleção brasileira, não é?
Não,
é a seleção brasileira. É a seleção brasileira.
Brasil e Chile.
Então é esse jogo que eu não tá me fugindo na memória.
Eles fizeram de sacanagem. Falaram, pô, Fluminense
não, o Fluminense tem que Fluminense tem que pagar um jogo de atraso.
Juventude.
Por causa da tragédia. Então, só tem que se preparar para fazer esse negócio aqui, é, meu Fluminense... senhor Platão.
Fluminense e Juventude, aí, quinta-feira. Fluminense e Juventude,
Brasileirão.
Olha aí,
Fluminense
coberto de razão.
Coberto tinha dois jogos no Rio, eu falei.
Coberto de razão, Fluminense e Juventude.
Eu não me atento ao nome dos times, porque eu encaro, ao contrário de outros, todos os times de forma igual, são co-irmãos, disputando uma competição lúdica, divertida, para trazer alegria a todo o povo brasileiro. Todo o povo brasileiro!
Seja qual for a sua paixão, alguns. Sua cor. Muito
obrigado.
Bem. Muito bem.
Exatamente.
Muito bem.
Um beijo a todos. Eu amo vocês. E estamos aí, 2022. Eu vou chegar firme nessa eleição. Vocês botam em mim.
Tá bom,
Tony. Você prefere disputar a segunda divisão com o Vasco ou com o Botafogo no ano que vem?
Eu preferia com o Flamengo.
Pelo que ele está falando, porra, quer perder, não tem importância perder.
Tem nada a ver, você não pode jogar segunda divisão e vencer. Porque vencer e perder faz parte da vida,
Eu acho que vai chegar uma hora...
Eu não sei, realmente.
Que todos nós aqui da camada de baixo, que sofre nessas crises, vamos nos unir e deixar a primeira divisão só com time pequeno, Flamengo, Atlético e Palmeiras, e acabou. E a gente vai embora viver a nossa vida longe de vocês, que ficou abusando do poder econômico com o feijão aí, a esse preço que está, o feijão, o fuzil, o tudo caríssimo.
Fuzil tá caro,
eu acho que
tomara que fique
tá
barato, bem caro mesmo, né?
Tem que fazer não deviam vender, cara, né? Porra. Não devia vender, né?
Impressionante a capacidade que o Tony tem de sintetizar nada com coisa nenhuma, né?
Agora, ó, essa piada do fusível aí, o Lopes tá roubando no Sérgio Malandro, hein?
Não. É. Essa piada hoje, ela tá completando 74 anos. Hoje.
E com muita gente
entendendo
a piada. Mas fala, Platão.
É isso.
Já terminou. Tira ele do grupo, galera.
Foi tão sucinto, cara. Pô, sucinto muito, cara.
Tá respondido a sua pergunta, ô Escobar, por que, que não, o jogo do Fluminense é sempre depois? Que se fosse antes, meu irmão.
Você imagina?
Imagina quanto ele ia falar aqui.
Caraca, vocês me desculpem.
Você é um querido, Tony Platão. Você
dá um problema aqui, por favor.
Eu amo vocês.
Habemos palpite? Habemos palpite?
Quer dar palpite pro jogo do Fluminense? Fala aí, velho.
É legal, sempre bom.
Então, Tony, sempre bom, começa você.
Tony Platão, que é o filósofo do tricolor, para falar sobre ele.
Claro, claro. Puta,
palpite agora vai ser 40 minutos para ele dar palpite agora.
Tony Platão, lugar de fala, palpite
2-0
do seu Fluminense. 2-0.
2-0, Flusão.
Quem? Fluminense.
Sim.
Vaguinho. Perguntem quem, hein? Que
não
isso,
sei,
hein?
Porque 2-0 pode ser pra qualquer um dos lados.
O Escobar sabe que eu sou democrático.
É verdade.
Em homenagem à brilhante explanação de Tony Platão, que não se importa com as derrotas, então o Fluminense vai perder hoje. Para o Tony ficar contente, ficar feliz. 3-0, Bahia.
3-0. Alexandre Tavares.
Rapaz, com essa política do Tony Platão aí, de fazer todo o Brasil, um Brasil feliz, né? Hoje o Bahia vence 3-0.
É, porque o Bahia sabe fazer festa, né? O Bahia sabe fazer festa, ele é o povo que alegra realmente o Brasil. O
povo a mais de mil.
Exatamente, é o povo a mais de mil.
Ah, que bom você chegou, bem-vindo a Salvador, coração do Brasil. Do Brasil, bem, você vai conhecer.
Lopes Maravilha, qual o seu palpite para esse jogo?
Cara, eu preciso que o Tony precisa sedimentar essa plataforma dele de derrotas, derrotas maravilhosas que elevam o ser humano, 4-0 para o Bahia. Aí, Antônio Rogério.
Antônio Rogério.
Eu só digo a vocês que quem me inspirou nisso foi o Vasco e o Botafogo, tá?
Tá bom.
Que eu comecei a entender. Essa é a verdade. Essa é a realidade dos fatos.
Não e venha, não, que o senhor tem um currículo de derrotas invejável também.
Invejável. Tá? Tem,
de parar até na Série C. Mais uma vez, não vou falar aquele negócio de
o
novo.
O Fluminense
não.
Caiu, ele vai.
Série C, cara. Vai.
Mas vocês sempre falam isso, ele vai.
Ele vai. Eu me seguro.
Eu prometo.
Você fez o quê, Tony Platão? Quem inventou a Série C, Tony Platão?
O Fluminense criou a série B, meu C, Deus. D, F, G. E digo mais, é a última vez que eu falo isso, porque semana que vem eu começo a falar minha teoria do Michael Jordan.
Ah, não. Guarda pra semana que vem, então. E fica ainda sobre o jogo do Fluminense, e aí, pra você também, Tavares, a expectativa é se o gramado do Maracanã realmente melhorou. O Maracanã ficou fechado 18 dias para melhorar o gramado. E nós vamos estar atentos aqui neste podcast.
E vamos cobrar.
Nós vamos fiscalizar e vamos cobrar.
Exato, porque aqui vamos é o quê?
Que aqui o quê? É verdade, é jornalismo investigativo, verdade, nós vamos pra cima.
A gente cobra mesmo.
É uma boa pergunta mesmo, porque...
Aproveita e já vai falando do Flamengo aí, Tavares.
Quando a Comebol trocou pra Copa América, ficou pior do que tava, né? Impressionante como é que eles conseguiram piorar.
Verdade.
Inacreditável. Trocaram o quê ali? Não sei o que eles trocaram.
Houve tempo para sedimentar o gramado, Tavares.
Olha, rapaz, que isso, hein?
Foi isso que eles disseram. Tavares, vamos lá, cara. A gente tem que falar disso. Eu sei que tá chato e tudo mais, mas o Flamengo goleou de novo.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
E fica aqui um alerta. Nós não podemos normalizar, melhor dizendo, a goleada. E já estamos encarando goleadas do Flamengo como um fato normal. E nós temos que lutar contra isso. O Flamengo venceu o Santos de 4-0. Eu não vi ninguém indignado, eu não vi ninguém achando que foi uma grande vitória. Está sendo tratado como um fato normal, tá vendo?
Fato normal, exatamente. Como você falou na semana passada aqui, crise no Flamengo, empatou de 1-1 com o Ceará. Eu falei, não tem crise nenhuma. O Flamengo está ali tranquilo, mas muito tranquilo. Alex Escobar, seu nome, né?
Chega a ser meu nome, exatamente.
Muito, muito tranquilo, com contratações pontuais para o time reserva, que as contratações... quando o time é bom, é assim, né? Você contrata para compor o time. Quando o time é ruim, você tem que contratar para jogar. O Flamengo não contrata ali para botar na reserva. Tivemos a estreia de um dos reservas ontem. Ontem não, no sábado, né? E fez logo um gol de cara, né? E por aí a gente vê que a fase do Pedro não está boa. Não está boa. Não é só a irritação dele não ter ido para a Copa do Mundo. Aquela bola ali, Escobar, era para sobrar para o Pedro. Aquela bola ali era para sobrar para o Pedro, queixada, e não sobrou. Sobrou para o Andréas. E aí eu falo, não sei se foi o Andréas 1 ou o Andréas 2 que meteu aquele gol entre as pernas do goleiro do Santos.
Pior de tudo com relação a esse assunto desse nome mala desse jogador que o Flamengo contratou, que é um nome mala. Não existe Andréas no Brasil. E para piorar a situação, ele diz que o nome dele é Andréas.
Andréas.
Ficou mais mala ainda.
Verdade.
Ele estreou fazendo o seu gol aí, realmente. Logo
sabe uma coisa? Desculpa, Tavares, rapidinho.
Para
sabe
o Lopes, por favor, Lopes.
Não, sabe uma coisa que é meio mala, que tem me incomodado pra chuchu?
Divida conosco.
Pô, que eu preciso dividir. Por exemplo, tem um jogador no
Guarda-chuva.
No
você não gosta de chama... guarda-chuva.
Não, isso também. Né? Mas tem um jogador do Atlético Mineiro que se chama Alan. Mas todo Alan agora virou Alan. Já virou repararam Alan. Isso?
Assim é como todo lateral virou Alan.
Escobala.
Todo Alan agora é Alan.
Não, pô. Escobala agora é Escobalan.
Olha, eu tô aqui ouvindo o Tavares falando muito, dissertando muito bem, inclusive. Pô, parabéns, cagado Tavares. Cagado
pra minha informação também.
Não, peraí.
Bela cercada pra minha informação.
Informação.
Uma indignação.
Eu confesso que
há algum tempo eu não olhava a tabela do campeonato porque me dava nervoso. Mas resolvi olhar agora depois do Tavares estar falando tanto. Aí eu vejo que em primeiro está o Atlético Mineiro, segundo Palmeiras, terceiro Fortaleza e em quarto lugar o Bragantino. O Flamengo tem quinto.
É só você É só você dar uma olhadinha no número de jogos, no número de gols.
Não me interessa sofridos, o número campeonato.
O campeonato é de pontos corridos. Mas o Flamengo já ganhou esses jogos?
Quem é o artilheiro? Já, jogar? Claro que já, pô.
O Flamengo é o quinto!
Ganhamos de 4-0. Não, na verdade, nós somos o primeiro. Porque nós temos esses dois jogos atrasados aí, contra o Grêmio, que tomou uma saraivada de gol também, lá dentro do Olímpico, e o outro contra o Atlético Paranaense. Ganharemos, aí ficaremos ali disputando bigode a bigode com o Atlético. Temos um jogo com o Atlético ainda aqui no Rio de Janeiro, e aí sim seremos líderes, que é o que importa. Não importa ser líder agora, o que importa é ser líder na última rodada, como foi o Flamengo nos dois últimos anos, inclusive.
Você começou falando que era líder e terminou com seremos
líder. Eu falei líder.
Que era. Falou não, sim.
Olha só, Escobar falou que informação, informação tem prioridade nesse podcast. Não,
falou. É porque o Tavares disse que... Poxa, Bo falou, obrigado. Ó. O Tavares disse que o Flamengo vencerá os dois jogos e será líder. Não será, Tavares. Ficará dois pontos atrás do Atlético Mineiro.
Ele
e depois falou. Você completou.
Ele engana.
Ao jogar contra o Atlético Mineiro, isso. O Flamengo venceremos. Passará. Vencerá isso. E passará.
Ele engana as pessoas.
É isso, foi exatamente isso.
Não, mas é, quando eu falei não informação, sei nem não estava que claro para mim o raciocínio dele.
Não sei nem porque que minha fala foi para o VAR. Não sei. Minha fala não precisava nem ter ido para o VAR. Minha fala é simples, sucinta.
É. E foi corretíssima, inclusive.
Corretíssima.
Ô, Tavares, me diga.
Na verdade, ficará três pontos atrás do Atlético. Não são dois só, não, eu acho. São três pontos.
Já está piorando o negócio.
É isso, a matemática tá ruim aí.
A manipulação da informação é seu mel. O prazer é seu melhor interesse. É isso.
Daqui a pouco vai entrar aqui o Pedro e vai falar. Vai ficar tantos pontos. Ele iria para 30. Não, dois pontos, Tavares.
Dois pontos. Dois pontos. Melhorou. Dois melhor pontos. Ainda. Melhor ainda. Eu pensei dois que pontos. Fossem três. Porque o Atlético tropeçou contra o Bragantino. Aliás, um golzinho no final. Belo gol, hein, do Atlético. Do estreante lá. Mas o Flamengo Costa. Não tomou conhecimento do Santos. Não tomou conhecimento. Agora vamos tirar férias, né? Vamos parar, dar uma paradinha aí. Só voltamos no dia, se eu não me engano, dia 12, né? Contra o Palmeiras, é lá em São Paulo. E ficaremos aí.
É difícil.
Não foi o que o Fernando Diniz falou. O Fernando Diniz é maravilhoso, né? Ele virou e falou assim: olha só, nós demos dois gols pro Flamengo. Um pênalti não existiu. O Flamengo só fez um gol na gente.
Se você considerar que foi um pênalti, que provavelmente não foi, e dois gols a gente entregou, o Flamengo não fez um gol.
Isso é um
pênalti discutível pra caramba, né?
Muito. Pô,
o pênalti parecia que ele tinha tomado um tiro, amigo. O cara
puxa ele
dele.
Pra trás, ele cai pra frente, porra.
Tem um negócio, é isso aqui, ó. Manga de camisa, você não pode puxar. Ele puxou, jogou o Michael no chão.
Inclusive, foi pro
VAR, inclusive.
Eu acho que foi pênalti, tanto que o próprio jogador do Santos nem reclamou, já baixou a cabeça, fez besteira.
Claro que ele já sabe que não adianta reclamar, pô.
é por isso, pode ser por isso também.
Claro que foi pênalti.
Você aprova, Tavares. Eu quero que você diga a verdade, porque nós temos
aqui,
um compromisso com a verdade. Aqui é verdade. Aqui não tem enrolação.
Aqui é documento verdade.
Aqui não tem... Não tem perfumaria. Aqui a gente fala a verdade. Tavares, você aprova este comportamento debochado de Gabigol quando faz os gols? Ontem ele direcionou a sua comemoração para os diretores do Santos, que hostilizavam.
Cara, que programa
antes,
é esse, cara? Que
hostilizavam,
isso?
É verdade. Mas ele foi lá e debochou dos caras.
Eu tenho 10 anos em Santos, né? Meus pais moram aqui, eu também moro aqui. Apesar de jogar no Flamengo e no Rio, é minha cidade, moro aqui desde meus 8 anos, que é onde eu aprendi tudo, onde é o clube que me projetou. Eu sempre vejo jogos do Santos, meu pai é santista desde pequenininho, eu também sempre vim aqui no estádio ver todos os meus ídolos jogar, Robinho, Neymar. Então eu acho que eles têm que respeitar, primeiramente, a minha história aqui no clube. O último título do Santos eu tava aqui, então quem tem que respeitar são eles me xingaram. Não sei de onde. Eles mexeram com a pessoa errada. Voltei pro segundo tempo e fiz 3 gols.
Outra coisa que eu queria saber. Você acha maneiro essa comemoração dele?
Eu não só aprovo, como parabenizo. Aliás, parabenizo duas vezes. Porque hoje nós estamos gravando esse podcast aqui. Hoje é aniversário do nosso Gabigol, rapaz.
Parabéns,
hoje é
parabéns.
Aniversário do Gabigol. E parabenizo pela sua comemoração. Por ser debochado. Por ter a cara... desse time do Flamengo, e não ter essa palhaçada, que não existe coisa mais imbecil no futebol brasileiro e mundial do que um jogador que está jogando contra o seu ex-time não comemorar o gol. E ele nunca fez isso, sempre comemorou. Isso é uma palhaçada inacreditável.
E a gente fala.
Sim, eu acho
um pouco. Ô, Tavares, saia debaixo da mesa e responda o questionamento do nosso apresentador aqui.
Eu já falei aqui. Não só aprovo, como parabenizo. Pelas comemorações. Os caras estavam xingando ele, mexeram. Como ele falou lá, mexeram com a pessoa errada.
Gabigol partiu, bateu! Gol! Sem chances de defesa. E na comemoração, me pareceu que ele tomou ali o lado onde estava a diretoria, onde está a diretoria do Santos, foi lá e deu esse grito todo,
ó. E pode estar, mexeram com a pessoa errada, mexeram com ele, meteu 3 gols, porque ficou barato, porque era para meter 5, perdeu não, o goleiro fez 2 defesas maravilhosas em chute dele ali, segundo o Diniz, só o Santos perdeu o gol. O Santos perdeu alguns gols, o Flamengo fez 1 gol, o Santos perdeu vários, não vi esses vários gols aí, não passou, lá em casa não passou. Tem que reclamar lá com o Premier, porque esses lances de vários gols que o Santos perdeu não passou lá em casa.
Não, aqui não se reclama do Premier.
O
Premier é incrível. Ô, Tavares, me diz uma coisa, você não respondeu se você gosta da comemoração.
Ele não responde!
Ele está fugindo!
Eu prefiro aquele grito que ele dá, que ele faz... Eu queria que você dissesse
exatamente. Eu acho espetacular aquilo. Você vê que todas as crianças fazem isso. Tem
passa alguns uma jogadores raiva, fazem... né? Passa uma raiva.
Todas as... Não passa raiva nenhuma.
Própria do esporte, uma raiva não própria passa... do esporte.
Não é raiva, cara. É a hora de soltar ali as vibrações.
É um desabafo,
toda aquela alegria que está contida dentro de cada jogador. É aquela hora ali de extravasar o Alex Escobar. E todas as crianças fazem isso. Você vê as crianças no campo de futebol, quando fazem seus gols, ou quando
salvam. Mas isso é para extravasar a raiva. Então hoje, quando você for comprar,
alegria.
De carne, você fala, na frente, que realmente é difícil de comprar.
Não tem raiva, tá.
Pode fazer?
Raiva. A comemoração raiva dele. Não, a comemoração dele é raivosa, Tatá.
É raivosa, é alegria.
Ódio no coração. É feio.
Não pode ter raiva um cidadão que é o artilheiro de todas as competições. É feio. Só esse ano, 27 jogos, 27 gols.
Mas o maior
ele ganha artilheiro... bem, está num time mais bem estruturado das Américas. O cara não pode ter raiva, né, rapaz?
Mas não adianta. O maior artilheiro em atividade no Brasileirão é o Fred. Na Libertadores é o Fred. Do Maracanã é o Fred. Do Engenhão
não,
é o Fred.
O artilheiro da Libertadores... O artilheiro da Libertadores.
Não, do Engenhão, o artilheiro não é não. Do Engenhão não é não. Da Libertadores e do Engenhão. O artilheiro do
Engenhão não. O Engenhão é o louco.
Fred está com 45 anos, né, cara? O Gabigol tem 23.
Esse podcast não se responsabiliza pelos números apresentados aqui.
É,
porque é verdade.
Não, nem eu. Isso mesmo. Aqui a gente não foge da. Aqui a gente.
É. Mas aqui a gente mata atrás. Mas a gente erra número.
Nós somos um programa que transformamos a matemática numa ciência inexata.
Ou pelo menos
estranha.
Podemos chamar o Fernando Diniz para o próximo programa aqui, porque ele é bom de matemática, o Fernando Diniz. Pode chamar ele para o próximo programa.
Quer saber de números? Isso aí vai ouvir o podcast do PVC. O nosso aqui, a gente não vai acertar uma.
PVC, que é o podcast.
Clica aqui do lado, aqui, a mesa.
A mesa, exatamente. A mesa. PVC que disse uma boa frase sobre Fred. Diz que Fred não é cone, é ícone. O PVC disse na transmissão. Boa, é verdade, o cara tem números impressionantes. E o PVC, o nosso Pedro, é Suaide, seu nome é?
É Suaide. O PVC também faz aniversário hoje.
É aniversário do PVC hoje.
Parabéns. O
grande PVC. Deve estar com alguma camisa de time.
Ele é gêmeo do Gabigol.
Memorizando alguma seleção de 1928.
Exatamente. Vai subir na mesa.
Quer dar um presente bom pro
Palmeiras?
É mandar umas.
Agora, amigos, o Vaguinho tá de prova aqui. O Escobar tá falando aqui como se ele não fosse assim também, né?
O Escobar
tem um cérebro que eu nunca vi. Eu lembro dos meus jogos.
Eu também nunca vi o cérebro.
Do Pro Evolution Soccer. A gente jogava videogame antigamente, quando tinha aqueles torneios aqui em casa com 5, 6 televisões.
Você lembra?
Então a gente jogava aquilo e o Escobar, puta, esse jogador não tá mais lá, não, cara. Esse jogador foi vendido pra Escócia, não sei o quê, depois de ter passado pela Hungria. Porra, Escobar, né?
Eu falava isso.
Lamentável. Eu não tinha mais tempo naquela época.
Eu falava que ninguém conhece homem nesse planeta feito Escobar, lembra disso?
Ninguém conhece. É verdade.
Ele conhece esses homens todos, cara.
É impressionante.
Assustador. Tanto que quando o PVC apareceu, eu falei, gente, o Escobar é assim. Eu falava pra pessoas, o Escobar é exatamente isso. Ele conhece esses caras todo, cara. É que o PVC tem aquele negócio da tática dele, né?
E tem quer deixar o PVC, quer deixar o PVC maluco excitado é passar uma revista Placar assim no corpo assim pra ele, velho. Esse aqui eu tenho. É, ele vai ficar louco.
Certamente ele tem também, meu garoto. Ô, Tavares, agora, esse programa aqui, ele fala a verdade. Esse programa
é verdade.
Não tem perfumaria.
Tem que, inclusive, mudar o nome. Café e Bola e Verdades.
E Verdades.
É.
Tavares, vamos lá. Estamos aqui entre amigos.
Café e Brochas.
Você também, cara.
Verdades.
Tavares, todo mundo aqui pinta a casa.
Você ser tão verdadeiro assim, Tony Platão,
desnecessário.
Tanta sinceridade, não sei pra quê.
Menos. Ô, Tavares, fala a verdade pra gente. Seus amigos aqui de tanto tempo. Você tá empolgado mesmo com o Davi Luiz do Flamengo?
É. Tem aquele programa de sim! Não! Você quer trocar o Davi Luiz por um carro? Sim!
Eu só queria poder dar alegria ao meu povo.
Quero o carro. Não estou empolgado, não. Não é um garotinho mais que está com 35 anos. O Flamengo, aliás, fez uma grande besteira. A diretoria do Flamengo foi uma das bolas fora que a diretoria do Flamengo deu. Foi liberar o Natan, que está lá. Eu acho que, inclusive, está na reserva do Bragantino. Nem está como titular. Ontem entrou até no jogo contra o Atlético lá, não sei. E é um belíssimo de um zagueiro, um garoto. O nosso Davi Luiz, de lembranças não tão alegres assim, né? De 2014, aquele famoso 7-1, o choro dele, não sei o quê. Não me agrada, não. Agora, eu tenho que concordar com a maioria da torcida do Flamengo quando diz que o Davi Luiz não pode ser pior do que o nosso bravo Bruno Viana, né? Que deve estar de volta aí daqui a pouco lá pro time B do Braga de Portugal. E também queria pedir desculpa aqui, Escobar, antes que eu me esqueça, antes que você corte a minha palavra.
É bonito.
Peço desculpas aqui pela brincadeira de mau gosto feita aqui com o nosso Vitinho na semana passada. Vitinho não, né? É Vitor Coelho o nome dele, com o nosso Vitor Coelho aqui, que quis fazer um xiste, uma brincadeira muito sem graça, dizendo que ele tinha que ser convocado para ficar longe do time do Flamengo. Está aí, nas últimas duas partidas, foi o melhor em campo. E eu queria agradecer aí ao Vitinho por estar cada vez mais próximo do Flamengo. Mas se tiver alguma proposta, pode mandar aí pro Vitor.
Não, mas é bonito pedir desculpas, embora fique nítido que você ainda quer que ele vá embora. É muito.
Não, 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 não.
Não, não, deixa aí. Não,
você é falso, Tavares. Você não, é falso, é nota de três, você é falso.
Não, que isso, cara. Que só se fala a verdade, Vaguinho.
Não, é só verdade.
É um programa da verdade.
Escobar está querendo humilhar Davi Luiz por inveja das madeixas.
Ah, um saco mesmo aquele cabelo dele, né?
Aquelas belas madeixas da vida.
Ah, é um saco aquilo ali.
E depois de uma idade tem que cortar aquilo, né?
Pô. Tem que cortar, já tá velho pra isso. Eu vou passar a palavra pro nosso nobre colega Lopes Maravilha na sequência, mas antes eu quero dizer que esse programa aqui tem um compromisso com a verdade. A gente aqui não fica disfarçando as coisas, não. E eu vou dizer assim, chato também é o seguinte, tem uma rapaziada aí que não pode falar mal do Davi Luiz. Você fala que o Davi Luiz é ruim, vai falar no futebol internacional.
É, isso aí.
Jogador.
Isso
aí, você...
O Davi Luiz.
Isso o serve para Gabriel Luiz, Jesus também. Gabriel Jesus, taticamente, um excelente jogador. O Guardiola falou outro dia. O Guardiola escreveu naquele livro lá, virou a Bíblia, meu irmão. Não pode falar nada do Guardiola.
Pô, Escobar, é isso mesmo.
Tem página do livro, não. O Guardiola tem versículos. Aquele livro dele lá.
O Davi.
Pra caramba, eu falo mesmo. E falo. já falei demais. Tavares.
O Davi Luiz viria completar o time, né? Os 11 que jogaram a Champions, que atualmente estão no Flamengo, né? Atualmente tem 10, né? Passando ali pelo Diego Alves, pelo Isla.
Impressionante, cara.
O Felipe, Luiz.
Já falamos, já.
A galera agora toda aí.
Deixa eu passar a bola pro Lopes Maravilha pra gente.
Não, mas eu time agora. Eu queria começar. Desculpa,
por favor, Lopes. Não, já a palavra já é sua, Lopes. Obrigado. Botafogo no G4 da Série B.
Isso aí, que bosta.
O Chay jogando muito na
muita bola.
Tem que renovar o contrato na Varra.
Gente.
Botafogo, Botafogo, campeão. Desde 1910.
Não, então, queria já começar falando isso aí. Porque hoje em dia não se pode falar de Davi Luiz, porque joga lá fora, mas quem não vê, tá? Não pode falar do. Você é maluco? Eles falam assim, eles começam a agressão assim. E hoje em dia não se pode falar do Chay. Um dia desse eu falei, o Chay precisa tirar aquela barba, que tu não tá esquisita aquela barba. Falaram, que isso? Aquela dancinha do Chay. Falaram, pô, porque eu tenho que arrumar um defeito pro homem, o homem é o melhor da Série B, tá jogando muito. E eu sou, eu trabalho através da corneta, através das críticas, sempre destrutivas, porque construtiva eu deixo pra família e pros entendidos. Aí do negócio. As minhas críticas são sempre pra destruir. Aí os caras. Ah, você não acompanha direito. Você não sei. E é isso. As pessoas não aceitam uma opinião contrária nunca. E o Chay, cara, você
deixa lembrando nenhuma. O Tutuca, essa imitação, o grande Tutuca.
Como é boa, Chay. Pode tirar a bola. Olha aqui. E o Chay, cara, tá jogando muita bola, cara. Impressionante assim a desenvoltura dele, o que ele agrega pro time do Botafogo. O Botafogo hoje tem uma Chay dependência, paz, meus senhores. Com o Chay, o Botafogo é um. Com sem o Chay, o Botafogo é outro, completamente diferente.
Lateral já cobrado. Chay, o Botafogo tenta sair em velocidade. Movimentação do Navarro pelo meio. Varley, opção no lado direito. Chay, lá dentro da área, Navarro de cabeça! Gol! Cruzamento recheado de açúcar do Chay.
E o Enderson Moreira, o filho do Fim, o nosso guardiola brasileiro, deu um jeito no time do Botafogo. O Botafogo tá jogando bem, até nas derrotas e nas... Foi uma só, na verdade. E no empate, jogou bem, não fez os três pontos, mas jogou bem. O Botafogo jogando bem no G4, que é o que tem que estar mesmo, e espero que continue assim até dezembro. Navarro fazendo gol pra caramba, o Botafogo precisa renovar. Mas também é o seguinte, não consegui, ele não quer renovar. Mas ele não quer renovar. Então é o seguinte, só vai sair quando o contrato terminar. Vai jogar aí até dezembro, porque tá fazendo gol e hoje faria uma falta danada, até porque o reserva dele não entra em forma nunca, que é o Rafael Moura, né? Que tá terrível.
Será que não falta sequência ao He-Man, Lopes Maravilha?
Velho, mas sequência, é difícil você dar sequência quando você tem um Navarro, o Cristiano Navarro ali fazendo gol pra Chuchu. É difícil você dar sequência pra um cara que joga na mesma posição do Navarro. É a mesma coisa de chegar aqui.
E outra coisa, gente. Eu acho que as crianças não vão gostar de uma sequência de He-Man. A gente vai ficar com aquele original.
Deixa que ver. Desde que a TV Globinho, o He-Man não tem uma sequência. Pô, desde que acabou a TV Globinho, não tem sequência.
Não mexe com as minhas lembranças. Fala aí,
Ló. Mas é isso, cara. É difícil você... Pô, imagina, é a mesma coisa você... Bota o Tony Platão pra apresentar o Globo Esporte. É difícil. Pô, não tem como barrar o Alex Escobar
apresentando o Globo Esporte. Obrigado.
Como é que vai fazer? Vai
dar sequência. Nem teria como enquadrar também a cabeça dele lá na tela.
Difícil.
Contrapartida, se me botar pra cantar a música lá do Ojeriza, eu não vou conseguir cantar.
Mas é a mesma coisa? Se bem que esse negócio de cantar também. Agora todo mundo quer cantar agora também.
Fala a verdade aqui.
As pessoas
verdade acham... mesmo.
Todo mundo agora quer cantar. Fala
muito agora. Muito concorrido. Tem que mandar solfejar antes.
The Masked Singer, eu quero ver a galera do Masked Singer arrumar um negócio pra colocar na cabeça do Tony lá pra cumprir. Não vai conseguir.
Foi chamado. Acabou por razões desconhecidas, não seguiu no programa.
Mentira!
Os figurinistas barraram.
Mentira, gente.
Barraram a contratação.
Eu já tinha participado do Cantor Mascarado de Chacrinha, foi isso.
Aí não pode, tem um impeditivo lá. Mas Lopes comprou, Botafogo.
Então,
o Chay joga muito.
É, e eu tô bem feliz, assim. Por exemplo, o Carly é um cara que entrou, tava lá fedendo a peixe, e as pessoas, ele veio só porque o Botafogo tem salário atrasado com ele e tal, e é verdade, mas se mostrou bastante útil, e não só jogando, como melhorando o futebol de companheiro, entende? Porque o Canu já passou a jogar muito mais bola ao lado do cara, e a experiência argentina do Carly, ele passou pro outro lado da zaga, que é o lado bom dele, onde ele joga bem, e ele passou a brilhar também, assim como o Botafogo, assim como o Campeonato Brasileiro da Série B, que é o Campeonato Brasileiro mais gostosinho do Brasil, né, gente? É verdade, é o Campeonato da Série B, é o Campeonato da Família Brasileira, e o Botafogo tá muito bem, Alex.
O Canu, que já está sendo chamado pelos companheiros de unha, né, porque é unha e carne, ele e o Carly...
Unha e Carly.
Entendem perfeitamente...
Seria canunha.
Canunha.
É isso aí
mesmo. Mais alguma coisa a acrescentar, Lopes?
Eu teria várias coisas para acrescentar, mas eu tô com um pouco de preguiça. Então
você ainda. Só para encerrar, então, o Oyama continua sendo uma espécie.
Cara, o Oyama é um dos maiores absurdos. Esse Oyama não ser titular no time do Botafogo. É um dos. Atenção, Anderson. É um dos maiores absurdos, filho do fim. Você não colocar o nosso portentoso japonês, o japonês que presta, o Oyama, no banco de reserva. Você tem que botar ele no time titular. Agora, também, por outro lado, porque aqui a gente não fica em cima do muro.
Eu cobro aqui.
O Oyama é um absurdo. Aqui, o programa que aqui...
Você trabalha com a verdade, Lopes.
Ah, porra. Aqui... E aí eu digo assim, menino, presta atenção, o Oyama tem que ser titular. Por outro lado, advogado é assim, né? O advogado bom é advogado com um braço só, porque por um lado a gente pode ganhar, mas por outro lado, se tira o outro braço, só fica com o lado. Então é o seguinte, eu não posso nem reclamar do Enerson Moreira, porque tudo que o cara tá fazendo até agora, ele transformou o time do Botafogo, então eu não posso nem reclamar a titularidade do Oyama. Tá bom, o Ender, você faz o que você quiser aí que tá dando resultado. Mas que pra mim, o Oyama tinha que ser titular nesse time do Botafogo, não há dúvidas. Alex Escobar.
Eu fico um pouco nervoso com o goleiro do Botafogo, eu acho. O Diego Goleiro,
ele é sujeito a chuvas e trovoadas, né, mano?
Ele tá.
Mas vem cá, o Gatito, ele viaja pra quê? Pra dar moral? Ele não joga mais futebol. O que aconteceu com ele?
O Gatito é o nosso pé de coelho, embora seja um gatito, né?
Pezito de coelhito.
Mano, o Gatito tá voltando, ele vai voltar, vai ser titular, a gente vai resolver esse problema aí. Que realmente, embora é jovem, né? Mas ele é bom goleiro? É bom goleiro, mas é jovem e vai oscilar, não tem jeito. Mas ele dá umas osciladas que dá um susto, sim. Mas
principalmente em saída do gol, né?
É.
Nosso Diego goleiro.
O problema de goleiro é que quando ele oscila, ele vacila junto, né?
Oscilou. Vamos falar de Vasco.
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu perdão.
Tavares Gil, mas o Vasco venceu a Ponte Preta por
2 anos. Venceu.
Respondendo aquela indignação de Andrei, que está desde os 5 anos. Agora todo mundo está desde 5 anos no Vasco. Ontem o Caio Lopes fez gol, falou: estou desde 5 anos no Vasco. Vaguinho desde 5 anos no Vasco, Lopes desde 5 anos no Vasco, eu desde 5 anos no Vasco. Mas aí, ô Vaguinho, essa indignação parece que surtiu efeito finalmente, o Vasco voltou a vencer.
Meu querido Alex Escobar, Alexandre Tavares, Lopes, galera, podcast que é muito bom, né? Cara, jogou bem, rapaz, o Vasco jogou bem. Porque a brincadeira na Série B é o seguinte, era você ganhar os jogos, conseguia pontuar, mesmo que não fizesse uma grande partida, mas o Vasco jogou bem, cara. Foi o melhor jogo do Vasco na Série B.
Não, falando sério, cara, eu tô deprimido com o que o Fluminense tá jogando. A única coisa que me alegrou foi ter visto 20 minutos do jogo do Vasco. E tu vai Tony falar Platão, que jogou bem, cara?
Tony Platão,
foi horrível.
Tony Platão, fica aí.
Oi.
Vai tomar um café com o Luiz Stein aí e daqui a pouco você volta. Olha só, Vasco fez um bom jogo, cara.
Viu, né?
O Vasco fez um bom jogo. Não tenho dúvida, foi o melhor jogo que o Vasco fez na Série B e por alguns motivos também, meu querido Alex.
Quais são eles?
Por exemplo, o aproveitamento do Vasco, ele cresce muito quando o Castan tá jogando. A gente tem até umas... Todo mundo tem críticas ao Castan, porque por causa da idade, acho que também os jogos... Vai ser muito difícil ele aguentar uma sequência muito, muito grande de jogos e na Série B é um jogo mais físico. Jogo terça e sexta para ele é mais complicado. Mas, pô, ele é disparado o melhor zagueiro que tem no Vasco. E aí é aquela história que o Lopes citou do Carli. Quando você joga com um zagueiro experiente, um bom zagueiro do lado, o Miranda, que é um jovem, cresce, cara. Porque aí o cara tá vendo, olha pro lado e vê o Leandro Castan, cara, que tem um currículo que tem, que joga a bola que joga e fez um partidaço. Vários jogadores jogaram muito bem. Os dois volantes, tanto o Andrei indignado e o Caio Lopes, que é um garoto que, pô, também tá lá desde 5 anos no Vasco, como todos estão desde 5 anos no Vasco, e jogou muito bem, cara, porque o Vasco tá precisando de intensidade, cara. A Série B, não adianta, você não vai achar um time na Série B, em nenhuma da história da Série B, times incríveis. Que time, que futebol espetacular, envolvente, não existe, cara. Não tem, não existe, cara. É briga, é luta, é correria.
E como dizem por aí, né, ô Vaguinho, é tão disputado que nenhum time ganhou duas vezes seguidas, né, o título.
Cara, lembrou muito, o Vasco montou um time em 2014.
Pera aí, ele falou uma sacanagem aí, mano.
Entendi.
Porque se o time ganhar a Série B um ano, ele vai pra Série A no outro, não dá pra ganhar duas vezes.
Não. Passei, mas enfim. Ok. Aí, em 2014, o Vasco montou um time que tinha Douglas, tinha Kleber, Gladiador. Pô, os caras estavam ali, meu amigo. Pô, aí grava o jogo, perdi a outra.
2015, como é que foi o Vasco 2015? Como é que foi?
Temos tempo. Então, eu lembro, eu fui ver um jogo no Maracanã, nesse time do Vasco aí que tinha o Douglas. Cara, o Douglas, ele joga. O Douglas é uma figuraça, né? Aí o Douglas foi bater um escanteio, eu tava perto de onde ele foi bater o escanteio. Aí um cara ficou assim: ô Douglas! Ordem, Douglas! Aí você vê como era relaxado, como é que esse time era assim. Aí o Douglas parou, não bateu o escanteio, virou pra onde a gente tava, levantou a camisa e fez assim: tô não, irmão. E aí depois que ele foi bater o escanteio.
E tava com aquela barriga.
Isso. Sempre teve aquela lombada.
Barriga
aquela
de lombadinha. Égua,
aquela lombadinha. Aquela que você temos. Pensa que dá pra passar e quando passa rápido, o carro dá aquela subida.
Nós temos, né? Nós temos também.
Temos. Isso é. Lombada na barriga é sinal de caráter, né? Tem que ter, né? Então, esse time do Vasco tava assim, achando que ia jogar a Série B, opa, beleza, daqui a pouco a gente vai lá, troca três passos e ganha, e não é assim, cara. É um jogo muito mais difícil, trombada, luta, muitos jogadores querendo aparecer no mercado, e acho que você tem que fazer uma junção de jogadores talentosos, lógico, se você puder, com gente que com mais pegada, com mais garra, mais vontade. E aí o Vasco jogou e igualou isso contra a Ponte Preta, foi um jogo de muita intensidade e aí conseguiu o resultado.
Entregou pro Cano, arrumou na esquerda pro Marquinhos Gabriel, cruzamento pro Andrei! Gol! É o nome da emoção! Surte efeito o jeito que o time escolheu pra jogar!
Porque se você for pensar, cara, o Vasco tem um goleiro que ontem fez uma grande partida, entrega como tem um monte de goleiro que paçoca aí também, mas já, pô, um goleiro já experiente, bom goleiro, tem um Leandro Castan, você tem alguns jogadores que o Léo Matos, que 250 anos na Europa, tem o Cano, que é um pai, tá no centroavante, o Marquinhos Gabriel, o Marquinhos Gabriel, torcedor do Vasco, que enche o saco do Marquinhos Gabriel, achando que o Marquinhos Gabriel é o cara que vai dar carrinho na linha de fundo, vai ralar, não vai fazer, nunca fez isso, tem com 20, vai fazer com 30, mas ele assim, ele pega um lance, que foi a bola do gol do Andrei, que o Cano dá uma ótima bola pra ele, ele vai e mete na cabeça do Andrei, ele é isso. Tanto é que ele é líder de estatísticas aí, tudo que é do Vasco, primeiro em assistência, primeiro não sei o que, primeiro não sei o que lá, mas ele 90 minutos, ele aparece 15, se nos 15 ele resolver, tá ótimo. É, às vezes tu olha e fala, cadê o Marquinhos Gabriel? Aí tu procura ver se ele tá perto da estátua do Romário, se ele foi no camarote, perto do Rio. Fala, porra, onde é que ele tá? Onde ele se meteu? Ele só, mas se ele resolver nos 10, 15 minutos que ele pegar na bola, ok. E outra, meu querido Alex Escobar, vamos falar de números. Vamos falar de números, por exemplo. eu peguei aqui a nobre tabela da Série B, esse valoroso campeonato, mas que eu não quero disputar no que vem, mas é um bom campeonato.
Dá pra mudar um pouco também.
Exatamente, o campeonato da família brasileira, já diria Lopes Maravilha, esse comentarista fantástico. O Curitiba, que é o primeiro lugar, ele tem 39 pontos, o Vasco, que é o décimo, tem 31. Então são 8 pontos de diferença, cara. Tá muito achatado o campeonato. Como comparação, a Série A, olha,
do quarto colocado para, do quarto colocado para o Vasco, Vaguinho, isso é o mais
são importante. São 4 pontos. Só por comparação, por exemplo, o Atlético Mineiro, que é líder na Série A com 39, o décimo, que é o Inter, tem 23, são 16 pontos. Então, assim, a Série B tem 10 times ali, cara, muito colados um no outro. Então, assim, você consegue fazer uma sequência?
Isso não é bom, não.
Não é, mas tá muito achatado. Então, talvez a linha de corte lá para subir não seja nem tão alta, porque tem muitos times ali, um ali. Quando você consegue 2-3 resultados, 2-3 vitórias, você consegue entrar no G4.
Peguei o raciocínio.
Ou não, né? É capaz, eu não sei se você concorda comigo, Vaguinho. Esse campeonato da Série B aí pode ser decidido por gols, saldo de gols, alguma parada assim, porque eu acho que vai chegar. Vai chegar muita gente juntinha ali.
Isso é uma desculpa para quem tá fora do G4? Quem tá fora do G4 usa essa desculpa, essa é a grande realidade.
Não é, não, Lopes Maravilha.
Bom, não depender de ninguém, Lopes Maravilha.
É isso aí. Pronto. Não, é que é bom.
Coisa acaba hoje? Bom. Ah, se acabasse hoje.
Não acaba, meu querido, não acaba. Lamento informar, não acaba. Então, hoje estamos na briga. Mas foi bom, agora nós temos que falar também, o cara que vai ser recebido no aeroporto, show de Covid e tudo, que é o grande atacante John Sanchez. Foi contratado pelo Vasco. Fantástico, John Sanchez. Rapaz, é um jogador tão diferente que o John dele, o H tá no lugar errado. Entendeu? Mas depois do Jota. Exatamente. E aí você vê que não é um jogador comum, um jogador diferente, rapaz. Se fosse o comum, Lopes de Maravilha, o John Daly do H tava no lugar.
Isso é coisa do gente de cartório, cara. É cartório. O cara lá do cartório é que sacaneou na hora de
registrar. E John Sanchez, Tavares lembrará, quando tomou de 5 do time lá do Suco, John Sanchez fez um gol de letra. Naquela bela porrada do 5-0, do 5-1 em cima de.
Você vê como decai o jogador. Agora foi pro Vasco, né, rapaz?
Bom jogador, vai brilhar aqui.
É o fim de carreira do John Sanchez.
Agora, o senhor ficar falando de fim de carreira, tá trazendo aí o Davi Luiz de péssimas recordações para o brasileiro. O Flamengo está afrontando o brasileiro.
O Davi Luiz.
Davi Luiz chorando, dizendo: eu só queria dar alegria pro meu povo brasileiro. Mas chorando.
Por favor,
na saída.
Então, o Tavares não é a favor, mas eu tô impressionado, Alex Escobar, Vaguinho, Tony.
Estamos caminhando para o final deste podcast, hein? Por favor.
Opa. Então tá bom.
Não, pode falar, querido. Não, temos tempo para a sua
conversa. Tem mais 40 minutos aí?
Não.
Não, só queria falar o seguinte, que é impressionante como o Davi Luiz, da noite para o dia, virou um fenômeno, virou um baita de um zagueiro, virou o cara que vai mudar a história do futebol brasileiro, entende? Até outro dia ele era execrado, era o responsável pelo 7-1, vergonha nacional, blá, 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 uma porcaria horrorosa. Mas agora ele é um fenômeno, a sensação, é o novo
Beckenbauer. É mais ou menos o que acontece com o senhor quando elogia o Hulk, que execrava ele há pouco tempo atrás, dizendo que ele era um atacante de porcaria.
Você nem quer
sempre elogiou.
Sempre gostei do Demolidor.
Não, que é o senhor nunca gostou do Hulk.
O Lopes só tem filhas. Ele não tem nenhum boneco do Hulk em casa.
Eu sou Ladybug, irmão. Ladybug, sempre é melhor.
O senhor sempre crachou o Hulk, mas agora o senhor, o Hulk, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. O senhor fala isso lá no Pop Bola. É porque o senhor não admite.
A diferença do Davi Luiz é que ele passou
carro lá em inglês.
Fala diretamente do Uber. Fala aí, Dona Bruno.
Essa contratação é mais um tapa na cara do sofrido e lúdico povo brasileiro. É isso que eu quero dizer.
Verdade, Tony. Uma boa viagem aí até o Maracanã, Tony Platão. Boa sorte aí pro nosso querido Fluminense.
Obrigado, eu amo vocês.
Pô, a gente ama
vocês
também. Vamos nessa.
Vambora.
Eu quero. Vaguinho, você já terminou?
Vai ganhar.
Já terminou. É só isso aí. É porque o Davi Luiz passou a cava em inglês. Como é que seria paçoca em inglês, Aí vem aqui agora é o melhor zagueiro. Que contratação,
Os pranchetinhos agora é.
Tá louco, então. Porra. O pessoal do Bola é fonte.
Agora vai vir essa galera dizer.
que o Davi Luiz não é bom jogador. Não assistem os jogos do Arsenal.
Temos que aguardar, né? Temos que aguardar a chegada do Davi. Pior do que o Bruno Viana, eu acredito que ele não seja, realmente, não, como vem falando assim.
Isso não é. Queridos Tavares, Vaguinho, Lopes Maravilha, Tony Platão, a caminho do Maracanã, você que nos ouve também, um grande abraço. E para terminar, uma grande notícia: o América é campeão.
Opa!
Da Série A2 sub-20 do Rio de Janeiro. Valeu, gente. Obrigado. Não, tudo bem. Obrigadão.
E o profissional?
Obrigado mesmo. O profissional está disputando a Copa Rio e indo muito bem, graças a Deus. E vamos nessa. Gente, até o próximo Café e Bola.
Valeu! Tchau, gente. Tchau. Valeu!